A gente imagina a seguinte cena. Alguém é o grande líder de um movimento clandestino e, do nada, acaba de ser jogado na prisão de segurança máxima do mundo antigo.
Uhum.
E não estamos falando de uma cela comum, sabe? É o coração de uma fortaleza militar. Essa pessoa está guardada por 16 soldados de elite, fisicamente acorrentada a dois deles no meio da madrugada.
E com a execução pública já marcada para amanhã seguinte. Né?
Exatamente. Matematicamente falando, a história acabou ali. Mas, em vez de entrar em pânico, o prisioneiro dorme tão profundamente que, quando o resgate chega, ele precisa bater no lado do cara para acordar ele.
Nossa, surreal.
Totalmente. Ele levanta, as correntes caem sozinhas, ele passa por dezenas de guardas fortemente armados sem fazer um único ruído, e aquele imenso portão de ferro da cidade simplesmente se abre sozinho. Ele sai caminhando livre pelas ruas desertas.
Sabe que essa imagem de portas imensas se abrindo sozinhas não é só um detalhe dramático do texto?
Não.
Não, de jeito nenhum. Na literatura da antiguidade, tipo, desde Homero até a peça As Bacantes, de Eurípides, portas se abrindo por conta própria eram um indicativo definitivo de que uma divindade estava operando ali.
Uau!
É como se o texto estivesse zombando das trancas humanas, sabe? É o triunfo claro do poder invisível sobre a força bruta do Estado.
E é exatamente essa dinâmica que a gente vai destrinchar na nossa imersão de hoje. Nós estamos aqui com as anotações brilhantes do Dr. Craig Keener sobre os capítulos 12 e 13 do livro de Atos.
Sim, um material riquíssimo.
Com certeza. O que a gente tem em mãos não é só um relato religioso antigo. É, na verdade, um estudo de caso espetacular sobre dinâmicas de poder, relações públicas e sobrevivência política.
E a missão dessa nossa análise profunda é justamente examinar isso. Como um movimento incipiente que começou ali com pescadores sobreviveu a esse choque frontal contra o poder político do império e o fanatismo da época.
É fascinante notar, lendo essas fontes, a ironia central de tudo. As pessoas que têm exércitos e tronos acabam mortas ou humilhadas, e os prisioneiros e as minorias acabam mudando o mundo.
Pois é. E a genialidade do autor desse texto, Lucas, está muito na forma como ele estrutura essa narrativa.
Como assim?
Ele opera quase como um diretor de cinema moderno, sabe? Fazendo uma montagem paralela. Ele corta a ação bruscamente, tipo de uma cela escura em Jerusalém, direto para o brilho luxuoso da corte de Herodes.
Ah, um corte de Serena.
Exato. E depois ele faz outro corte geográfico para a vibrante Antioquia, mostrando uma transição global de poder e de foco na história.
Bom, para entender a ameaça real que esse grupo enfrentava, a gente precisa olhar de perto para o antagonista principal dessa primeira parte, o rei Herodes Agripa I.
O grande político camaleão.
Exato. Lendo as fontes, ele me soou como a personificação daqueles políticos populistas modernos que não têm nenhuma bússola moral interna, sabe? Eles só tomam decisões baseadas nas pesquisas de popularidade diárias.
Com certeza. O Dr. Keener explica quem era Agripa I. Ele foi o primeiro rei judeu a governar toda a região desde o seu avô, o famoso Herodes o Grande.
Aquele que era detestado, né?
Isso. Mas a grande sacada de Agripa era o sangue dele. Ele tinha sangue asmoneu, ou seja, descendente dos macabeus. E o povo amava isso. Era como ter a linhagem dos fundadores da pátria.
Entendi. Mas a fonte relata que ele era um mestre em agradar multidões, vivendo uma vida dupla. Em Roma, ele era parceiro de festas do imperador Calígula.
A conservadora, que via o movimento como uma ameaça, ele simplesmente manda decapitar Tiago. E a espada era o símbolo supremo do poder real dele sobre a vida e a morte. O Estado detinha o monopólio da violência, especialmente naquele momento, sem um governador romano residente.
Aí a popularidade dele explode. E ele decide prender Pedro durante a festa dos Pães Asmos.
Que não era uma época qualquer.
Não.
Não. A população de Jerusalém inchava absurdamente com os peregrinos. Era a época mais volátil, propensa a rebeliões. Ele queria um espetáculo midiático.
Caramba! E aí ele coloca o Pedro na Fortaleza Antônia, com 16 guardas. É uma segurança absurda. E a minha dúvida é, considerando tudo isso, como essa fuga sorrateira do Pedro reflete o embate entre esse poder de relações públicas do Herodes e o poder silencioso desse deus?
Olha, reflete mostrando a subversão da arrogância do Estado. Herodes tem o monopólio da violência, exércitos, trancas de ferro. Mas ele não consegue manter um único homem dormindo acorrentado. A ironia é deliciosa.
É quase uma comédia.
E a narrativa logo nos leva para uma comédia humana de fato. Enquanto Pedro escapa silenciosamente, a gente vê o que a comunidade estava fazendo.
Eles estavam escondidos e orando, né?
Isso. Eles estavam na casa da mãe de João Marcos, Maria, e é um lar rico.
Ah, isso quebra o estereótipo de que eram todos pobres.
Sim. O Kinner aponta que era uma casa de linhagem levita, possivelmente favorável a Roma, por causa do nome latino Marcos. Tinha portão externo, criados, era um esconderijo perfeito.
E aí acontece aquela cena hilária. O Pedro chega e bate na porta. A criada, chamada Rod, vai atender.
E ela reconhece a voz dele.
Reconhece. Mas a menina fica tão eufórica, tão maluca de alegria, que em vez de abrir a porta, ela sai correndo para dentro e larga o cara lá fora batendo na porta, no meio da rua.
Exposto a qualquer patrulha romana, né? A falta de instinto de sobrevivência dela quase estragou o milagre.
Totalmente. E o mais irônico é a reação da igreja. Eles estão literalmente no meio de uma reunião de oração, de madrugada, pedindo um milagre. Quando o milagre bate na porta, eles dizem que a garota está louca.
Eles não acreditam. Dizem que devia ser o anjo ou o fantasma dele, que era uma crença popular do folclore da época.
Eu acho fascinante. Como a gente disseca essa ironia, onde os grandes líderes da fé têm menos fé que a criada.
É muito interessante. O Kinner liga essa descrença diretamente à reação dos apóstolos em relação às mulheres no túmulo vazio de Jesus, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24.
Ah, eles também não acreditaram nelas, né?
Exato. Achavam que era delírio das mulheres. A fé daquela liderança era imperfeita, lenta, falha. Mas a beleza literária é que a graça divina agiu mesmo assim. O movimento não dependia da perfeição deles.
Incrível. E enquanto Pedro salva a própria pele num evento meio cômico, a gente tem um desfecho bem trágico do Tirando Herodes.
O contraste é brutal.
Muito. Herodes desce para Cesareia e aceita a adoração como se fosse um deus, num teatro construído pelo avô dele.
A fonte traz o relato de Flávio Josefo, aqui, que é maravilhoso. Ele diz que Herodes usava uma veste toda de fios de prata. O sol bateu, ele brilhou e o povo que dependia dele, por interesses políticos e econômicos, começou a gritar que ele era divino.
E ele engoliu a lisonja inteira.
Sem hesitar. Ao contrário do general romano germânico que a fonte cita, que recusava qualquer tratamento divino sabendo do perigo.
E o resultado disso?
Ele cai morto, comido por vermes, aos 54 anos.
É o fim literário clássico para os megalomaníacos da antiguidade.
O verdadeiro poder sobre a vida e a morte claramente não estava com o cara que usava a coroa. O rei é devorado por parasitas de dentro para fora.
Enquanto o pescador que ele ia matar continua caminhando por aí. E com a morte de Herodes, a gente vê uma mudança sísmica. O Tiago, irmão de Jesus, assume Jerusalém como um líder mais conservador. E o centro de gravidade da inovação muda para uma cidade muito cosmopolita, Antioquia.
É o verdadeiro polo de inovação deles. E a liderança lá não é formada por pescadores da Galileia.
É bem diferente, né?
Muito. A equipe pastoral de Antioquia é incrivelmente diversa. A fonte cita profetas e mestres como Simeão Níger.
Que possivelmente era negro, certo?
Sim, Níger é um termo latino que indica isso. Um provável prosélito norte-africano. Aí tinha também Lúcio de Cirene, o Saulo, o Barnabé e um homem chamado Manaém.
Opa! Peraí, eu preciso te interromper aqui, porque quando eu li as fontes, esse nome me chamou muita atenção. A fonte diz que esse Manaém foi criado com Herodes em Antipas.
O próprio.
O mesmo que decapitou João Batista. Como é possível que um irmão de criação do arqui-inimigo mortal do movimento agora seja um dos líderes principais da igreja? Isso não faz sentido na nossa cabeça moderna.
É, soa muito estranho hoje. Mas o Kinner usa isso para explicar a dinâmica da escravidão e das amas de leite na antiguidade. O termo criado com indica que eles compartilharam a mesma ama de leite.
Ah, entendi.
E naquela cultura, escravos ou libertos ligados à família real, que cresciam com os príncipes, tinham um poder de bastidores e uma influência maiores do que muitos cidadãos livres ou aristocratas da época.
Caramba, então ele era da elite interna governamental.
Sim, ele traz conexões de altíssimo nível. O Kinner até sugere que possivelmente foi ele, o Manaém, a fonte de Lucas para conseguir aquelas informações tão internas sobre a corte de Herodes nos evangelhos.
Isso mostra que o movimento se infiltrou literalmente em todas as camadas da sociedade, até no Palácio Real.
Exatamente.
Bom, dessa incubadora super diversa em Antioquia, o Espírito Santo manda, durante um jejum coletivo, separar o Barnabé e o Saulo. Eles não ficam confortáveis na riqueza de Antioquia e partem numa missão.
Eles vão para Chipre.
E lá a frente de batalha muda de novo. Não é mais a espada de um rei político. Agora é o ocultismo cultural.
E a abordagem deles é metódica. Primeiro em Salamina, pregando nas sinagogas. Depois cruzam a ilha até Pafos, onde encontram o governador romano Sérgio Paulo.
O procônsul, a maior autoridade de lá.
Isso. E junto com ele estava um mágico judeu residente dele, o Elimas, também chamado de Bar-Jesus. É ali que acontece um encontro de poder gigantesco.
E é exatamente nesse momento tenso que a fonte relata que Saulo subitamente passa a ser chamado de Paulo.
Uma mudança de nome bem estratégico. Paulo é um nome romano que significa pequeno. Ele adota isso para se comunicar melhor com o governador romano.
E ele vai para cima do mágico, ele cega o Elimas, ironizando que o cara que se chama Bar-Jesus, que significa filho de Jesus, é na verdade um filho do diabo.
A ironia literária do Lucas ataca novamente.
Pois é, ele faz com que o mago experimente exatamente a mesma cegueira disciplinar que o próprio Paulo viveu lá no caminho de Damasco. Mas olha, eu preciso fazer uma observação frequente aqui que quem nos ouve pode ter também.
Qual seria?
A fonte fala que em Chipre eles foram pregar nas sinagogas primeiro. Mas a sabedoria popular sempre diz que Paulo era o apóstolo dos gentios, focado no mundo romano. Por que ele sempre ia aos judeus primeiro, correndo um risco tremendo com os líderes religiosos locais?
Essa é uma dúvida muito comum. E o Dr. Kinner responde isso de forma brilhante, usando um detalhe das próprias cartas de Paulo. Lá em 2 Coríntios 11, Paulo conta que recebeu 39 chicotadas.
Aquela punição famosa.
Sim, e ele recebeu isso 5 vezes. A chave aqui é que essa punição era estritamente sinagogal. O tribunal local judeu aplicava isso.
Mas ele não era se dando ao romano?
Exatamente. Se ele tivesse simplesmente abandonado as sinagogas e usado o privilégio da cidadania romana dele, indo direto para o mercado grego, o fórum romano, ele tinha imunidade. Ele nunca teria sido açoitado assim pelos tribunais locais.
Mentira. Então ele apanhou porque ele permitiu.
Ele suportou essa violência, abrindo mão da imunidade naqueles momentos, porque ele se recusava a ser expulso ou a cortar laços formais com a sua comunidade. Ele nunca desistiu do povo dele. Ele escolheu sangrar.
Uau. Isso muda totalmente a perspectiva sobre ele.
E a gente vê que esse tipo de choque espiritual que ele causou em Pafos, esses encontros de poder, não são lendas isoladas da antiguidade.
Como assim?
O Kenner traz exemplos modernos muito bons. Ele menciona o caso de um professor de química no Congo, a experiência de uma família indiana na África do Sul e relatos de curas em aldeias na Indonésia.
Trazendo para a nossa realidade.
Sim. Ele explica que encontros de poder são choques reais de visões de mundo. Nesses lugares, a magia e as maldições criam um monopólio de terror psicológico na comunidade. O medo espiritual das pessoas só é quebrado quando elas presenciam uma força inquestionavelmente superior que as liberta.
O que Paulo fez com o mágico libertou o governador daquele medo. Faz muito sentido. Bom, depois desse sucesso todo com Sérgio Paulo, a equipe segue viagem rumo ao interior.
Eles pegam um barco, chegam na costa de Perge, que era uma cidade enorme e próspera.
Mas eles não ficam lá, o que é bem contraintuitivo, né? Eles caminham pela perigosíssima Via Augusta, subindo as montanhas, rumo à Antioquia da Pisídia, uma colônia de veteranos romanos que era muito menor. Por que fazer isso?
A arqueologia nos dá a resposta maravilhosa para esse enigma. As escavações na região da Antioquia da Pisídia mostram que a família do governador de Chipre, o Sérgio Paulo, era originária dali.
Ah, então as terras eram deles.
Exato. Eles muito provavelmente subiram aquelas montanhas perigosas, infestadas de bandidos, inclusive, porque carregavam cartas de recomendação valiosas do governador recém-impactado.
Fazendo networking romano clássico.
Sem dúvida. E lá, Paulo usa o costume da diáspora, se levantando para pregar na sinagoga de forma muito oratória, diferente de Jesus, que costumava sentar para ensinar na Galileia. E ele adapta brilhantemente a sua retórica a esse novo público.
É uma jornada em tanto. Nós fomos hoje das prisões mais sujas e escuras de Jerusalém aos palácios luxuosos de Chipre. E eu acho que a grande lição para quem está ouvindo tudo isso é sobre resiliência e adaptabilidade.
Com toda certeza.
A gente viu que o poder real não estava naquelas roupas deslumbrantes de prata do Herodes Agripa, nem nos truques psicológicos do mágico Elimas. Estava na integridade e na coragem de pessoas comuns e até de criadas eufóricas como a Rod.
Que não se intimidaram diante de sistemas massivos e opressivos.
Exato. E para encerrar, a gente pode deixar uma reflexão final que puxa um detalhe que comentamos por cima, mas que é vital. A gente falou que o Saulo mudou o próprio nome para Paulo, adotando sua identidade romana para se comunicar melhor com o governador e avançar sua mensagem.
Um ajuste estratégico incrível.
Sim, mas a provocação para o público hoje é a seguinte. Até que ponto a gente deve adaptar a nossa identidade cultural e a forma como a gente se apresenta ao mundo para sermos ouvidos?
É a linha tênue, né?
Pois é. Como fazer isso sem perder a essência das nossas convicções mais profundas? Porque, por outro lado, a gente viu Herodes Agripa, que mudava de rosto na Judéia e em Roma apenas para colher aplausos vazios e acabou sendo devorado por isso.
A diferença entre adaptação por propósito e adaptação por egoísmo. Paulo mudou a civilização, Herodes perdeu a alma.
Fica aí o pensamento para quem nos acompanhou nesse mergulho. Até a próxima imersão.